maravilhoso, Senhor, que tu possas confortar essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, quando eu soube que estaria pregando sobre esse texto, focando especificamente no nome de Deus poderoso, dado à criança prometida, algumas linhas de uma canção familiar de Natal vieram imediatamente à minha mente. Talvez você esteja familiarizado com essas canções. Em uma delas, ainda diz assim: ainda nas ruas escuras brilha a luz eterna. As esperanças e medos de todos os anos são encontrados em ti esta noite. O medo é uma força poderosa e frequentemente nos leva a tomar decisões ruins. O medo é uma força poderosa e frequentemente nos leva a tomar decisões ruins. Muitas das vezes, sim, nós frequentemente tomamos decisões difíceis e ruins. Quando somos crianças, nós perdemos o sono porque temos medo de monstros escondidos embaixo das nossas camas. Quando somos adolescentes, recusamos grandes oportunidades de desenvolver nossos talentos porque temos o constrangimento. Como jovens adultos, adotamos comportamentos de risco porque tememos ser deixados de fora do grupo. Como pais, protegemos e sufocamos nossos filhos em excesso porque temos medo de que eles se machuquem. E, de novo, como adultos mais velhos, perdemos o sono, novamente porque temos medo de não termos economizado o suficiente para nossa aposentadoria, ou que nossa saúde se deteriore, ou que nossos filhos não nos amem mais. O medo é um mestre feio e ele nos rouba da alegria de viver como Deus quer. Mas nas ruas escuras brilha a luz eterna. As esperanças e medos de todos os anos são encontrados em ti esta noite. Essas linhas simples falam poderosamente sobre o que a humanidade precisa, o que desejamos. O medo exige um Deus poderoso para vencê-lo. Essa é a promessa que o profeta Isaías fez ao povo de Judá há muito tempo atrás. Essa é a promessa que os judeus, sob domínio romano, desejavam na época do nascimento de Jesus. E isso é o que o nosso mundo tanto precisa hoje. A resposta para o medo é o Deus poderoso. E as escrituras, o nosso texto bíblico de hoje para essa série do Advento natalino, em Isaías 1, 9, 1-7, nos oferece uma descrição incrível da verdadeira esperança para todas as pessoas em todo lugar e para cada um de nós especificamente. Hoje nós vamos analisar como Jesus nos encontra em nossos pontos de medo, confusão e fraqueza. Nos últimos dois domingos, o pastor Vin e o pastor Ray destacaram o contexto histórico da nossa passagem. Nós aprendemos que o povo de Judá, no sul de Israel, vivia dias extremamente sombrios. Ameaçado por dois de seus inimigos no norte, o rei Acaz ingenuamente recusou a ajuda de Deus e tentou resolver o problema sozinho. Por meio do profeta Isaías, Deus disse a Acaz para não temer. Seus inimigos eram apenas tocos fumegantes. Suas ameaças não dariam em nada se Israel apenas permanecesse firme na fé. Mas nos dizem que o coração de Acaz e o coração do seu povo tremeram como as árvores da floresta tremeram diante do vento. Eles estavam apavorados e, em desvantagem numérica diante dos seus adversários, Acaz cedeu ao medo e fez uma aliança militar com a Assíria, o reino mais forte do mundo daquela época. Ao mesmo tempo, ele rejeitou o conselho de Deus e convocou forças espirituais demoníacas para lhe fornecer poder ocultista e direção. Ele buscava força nos lugares errados, em vez de comprometer sua nação com o único caminho que poderia levar à salvação deles. Ele correu na direção oposta e as consequências da sua rebelião infiel foram a escuridão e o medo. Medo escrito com M maiúsculo. Nessa noite escura de desespero que a profecia de Isaías sobre um rei criança brilha como farol de esperança. pois a nós nasce um filho, a nós é dado um filho, e o governo estará sobre os seus ombros, e em seu nome, e seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E aqui está a incrível ironia. O rei Acaz buscava força militar e demoníaca, quando o verdadeiro poder vinha envolto em panos de manto e deitado em uma manjedoura. A batalha suprema da vida é espiritual e é vencida por uma criança. Deus poderoso, criança humilde. Essa é a maravilha da encarnação. Deus feito carne. O pastor Raymond Ortland Jr. colocou muito bem. Ele diz que a resposta de Deus para tudo que já nos aterrorizou é uma criança. O poder de Deus é tão superior ao dos assírios e de todos os grandes nomes deste mundo que ele pôde derrotá-los vindo como uma mera criança. Sua resposta para os valentões que se arrogam pela história não é se tornar um valentão ainda maior. A resposta dele é Jesus. Amém. O nome hebraico El Gibor significa guerreiro, Deus poderoso ou Deus herói. E ele enfatiza a força, o poder e o papel de Deus como o herói, guerreiro que traz a vitória ao seu povo. O nome é bastante audacioso para um bebê, não é? Imagine abrir um anúncio de nascimento de amigos. Tem uma foto encantadora do precioso menininho e com os detalhes de seu nascimento. E você leu: nascido em 14 de dezembro de 2025, 8 pounds, 6 ounces, 22 polegadas. E qual é o nome dele? Não Peter, Jeff ou Leon, mas Deus Poderoso. O que você acha sobre isso? No Antigo Testamento, Deus é frequentemente retratado como um guerreiro poderoso que luta por seu povo. E essa ideia é especialmente evidente no relato de Êxodo. Após atravessar o Mar Vermelho, Moisés e os israelitas cantaram: "O Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome." E essa descrição enfatiza o poder de Deus, a proteção e a vitória final sobre o mal, incluindo a derrota de inimigos como egípcios e filisteus. Deus também demonstrou seu poder ao fornecer comida e água aos israelitas durante suas andanças pelo deserto. E seu poder de cura é revelado ao longo do Antigo Testamento. Há uma razão pela qual os israelitas chamaram Deus de Jeová Rafá, o que significa o Senhor que cura. Todas essas ideias estão envoltas no nome Deus Poderoso, dado à criança prometida, e Jesus a desenvolveu. O apóstolo João diz claramente: "Ninguém jamais viu Deus, mas o único Deus que está ao lado do Pai, ele o fez conhecido." Essa é a mensagem incrível do Natal. O Deus Todo-Poderoso do Universo, o autor da criação, aquele que forma nações e esmaga exércitos, ele veio à Terra como um bebê indefeso. Que Deus se humilhe dessa forma me deixa impressionado. No entanto, mais de 800 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías profetizou essa verdade. Uma criança humilde, ao mesmo tempo em que era o poderoso Deus guerreiro. Esse é o meu rei. Adotando o nome de Isaías para essa criança como ponto de partida, vamos analisar como a vida e o ministério de Jesus nos revelam o poder poderoso de Deus. Meu objetivo aqui é simples. Eu quero encorajar cada um de nós a reconhecer e confiar em Jesus como Deus poderoso, aquele que vence nossos inimigos e afasta nossos medos. E ao fazer isso, Jesus torna possível que experimentemos a presença e o poder poderoso de Deus agindo em nós. Então, desde o início do ministério público de Jesus, o evangelista Lucas nos diz que o poder do Espírito repousava sobre ele. E quando entrou na sinagoga da cidade natal, da sua cidade natal, em Nazaré, ele começou lendo o capítulo 61 do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a recuperação da visão aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano do favor ao Senhor. Essa é a declaração de missão de Jesus para a sua vida. Caminhando no poder do Espírito de Deus, Jesus anunciou a quebra do reino de Deus. Jesus proclamou boas novas aos pobres, curou os doentes, expulsou demônios e restaurou os quebrados. Ele nos encontra em nossos pontos de medo, confusão, fraqueza. Ele é o Deus poderoso em ação, nascido criança. Ele é o poderoso curador e libertador, o poderoso provedor e nosso poderoso salvador e Senhor. Vamos agora começar com isso. Poderoso curador e libertador. Vamos começar com a história de Jesus demonstrando o seu poder para curar e libertar. E vamos fazer isso percebendo que a cura de Deus é tanto física quanto espiritual. Ouça atentamente enquanto leio anote essas referências. A liberdade e a escravidão. Agora, ele ensinava em uma das sinagogas no sábado. E eis que havia uma mulher que teve um espírito incapacitante por 18 anos. Ela estava curvada e não conseguia se endireitar completamente. Quando Jesus a viu, chamou e disse: mulher, você está livre da sua deficiência. E ele colocou as mãos sobre ela e imediatamente ela foi endireitada e glorificou a Deus. Mas o governante da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado no sábado, disse ao povo: há 6 dias em que deve ser feito. Venham nesses dias e sejam curados, e não no dia de sábado. Então o Senhor respondeu: hipócritas, não desamarra cada um de vocês no sábado seu boi ou seu burro do presépio e o conduza para regá-lo? E não deveria essa mulher, filha de Abraão, que Satanás amarrou por 18 anos, ser libertada desse vínculo no dia de sábado? Ao dizer essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrou com todas as coisas gloriosas que ele fez. Você pode ver isso? Você consegue imaginar isso? Pode ver essa mulher interagindo com Jesus? Curvada, amarrada por Satanás por 18 anos, libertada por Jesus com uma simples declaração de poder. Ele é o Deus poderoso. Antes que alguém entenda errado, deixe-me ser bem claro aqui. Nem toda doença e deficiência é causada por atividade demoníaca. Mas neste caso, foi. E Jesus não estava disposto a permitir que algum líder religioso hipócrita o impedisse de exercer sua autoridade para curar e libertar aquela mulher. E o resultado foi: o povo se alegrou com essa demonstração notável de poder e misericórdia. A vida e o ministério de Jesus foram diferentes de tudo que alguém já havia presenciado. Ele apareceu no local com demonstrações claras do poder de Deus, e o povo foi atraído por ele. Depois de expulsar um demônio em outra ocasião, nos dizem que todos os presentes ficaram maravilhados e disseram uns aos outros: qual é essa palavra? Pois com autoridade e poder ele comanda os espíritos impuros e eles saem. Como Jesus estava ministrando com demonstrações tão óbvias de poder, as multidões se aglomeravam em torno dele. E não há de se admirar, onde quer que Jesus fosse, ele encontrava constantemente oposição física e espiritual, seja na força de doença, ignorância espiritual, possessão demoníaca ou até mesmo a própria morte. O Evangelho de Mateus nos diz que enquanto Jesus observava as multidões, ele se encheu de compaixão porque elas estavam atormentadas e indefesas, como ovelhas sem pastor, com medo, confusa, ansiosa, perdida. E isso é tão importante para nós reconhecermos Jesus como o poderoso Deus guerreiro, exerceu seu poder em amor e misericórdia. A resposta para o medo não é apenas força esmagadora, é o amor de Deus ligado ao poder de Deus. E isso é mais evidente ainda em Jesus. Agora, eu quero parar aqui por um momento e pedir que você reflita. Pode haver alguém aqui hoje que precise de Jesus, o poder Deus guerreiro, o poderoso Deus guerreiro, para te livrar de alguma força ou poder que está controlando a sua vida? Você pode ser como aquela mulher que ficou cativa por 18 anos. 18 anos! Talvez você esteja lutando com algo desde que se lembra e não consegue vencer. Chame do que quiser. Um mau hábito, um vício, um problema persistente. Você fez resoluções para largar esse comportamento, fazer as coisas de forma diferente, ser mais fiel, mas nada mudou. Você pode até ter ficado cético quanto à possibilidade de mudança. Se isso descreve você, ou talvez alguém que você ama, não perca a esperança. Não se esqueça do poderoso Deus, cujo nome é Jesus, que curou os quebrados, deu visão aos cegos, libertou os que estavam presos pelo diabo e até ressuscitou os mortos. Tudo isso com uma simples declaração do poder de Deus. Nós podemos confiar que Ele é capaz não só de nos curar, mas também de nos libertar de tudo que nos prende em cativeiro, seja lá o que rouba nossa paz e alegria. Jesus, o Deus poderoso, é poderoso o suficiente para libertá-lo e sustentá-lo enquanto você deposita sua confiança nele. E se isso é você, isso é o que te descreve, eu quero te incentivar a explorar alguns dos ministérios incríveis que temos aqui na Willingdon. Freedom Sessions, Pure Desire e Aconselhamento Pastoral. Confie em Jesus para te libertar. E agora eu quero te convidar para prestar atenção o que essa história incrível sobre a história de Deus, o poder de transformar uma vida. Eu cresci em um lar desfeito, onde Deus e religião nunca eram mencionados. Meus pais não eram casados e meu pai fingia que eu não era filho dele, chegando a me considerar da família por anos. Minha mãe solteira me criou e criou meu irmão, e quando ele saiu de casa de 15 anos, eu aprendi a ser um homem assistindo a TV. A parte mais difícil da minha vida foi ser abusado sexualmente por um amigo da minha família que se aproveitou da ausência do meu pai. Meu pai deveria ter estado lá para me proteger de coisas que nenhuma criança deveria vivenciar. E como eu conheci Cristo? Na universidade, no início dos meus 20 anos, tudo que me importava era festas e garotas. E aos 25 anos, eu me mudei para Hong Kong e foi lá que cheguei ao fundo do poço. Minha vida era tão sem propósito que eu usava drogas, ficava acordado por dias, fazendo tudo que pudesse ser pecaminoso e muitas vezes acordava num bar, na rua ou numa casa de massagem. Eu me sentia inútil e tratava todo mundo da mesma forma. Isso até eu conhecer uma garota linda com quem eu queria namorar, mas ela era cristã e comprometida e não queria saber de mim. E eu gostei tanto dela que eu me convidei para o jantar de ação de graças da igreja, onde eu ouvi as boas novas do que eu era pecador e que Jesus morreu na cruz para pagar completamente por todos os meus pecados. E ele ressuscitou, o que significava que havia muito mais na vida do que de festas. Em março de 2011, depositei minha confiança em Jesus e por meio da fé, e nasci de novo, como uma nova criação de Cristo. Antes de Cristo, eu era o rei da minha vida, constantemente bêbado ou chapado, viciado em pornografia, afogado em dívidas e incapaz de manter relacionamentos ou um emprego. Todas as tentativas que fiz para ser uma pessoa melhor falharam, mas quando confiei em Cristo, minha vida se transformou e pela graça e poder de Deus, eu estou livre do vício de drogas, pornografia e dívidas há mais de uma década. Hoje, embora ainda pecador, sou fielmente casado com essa mesma garota cristã e temos dois filhos maravilhosos. Em 2016, recebi um chamado para o Ministério Pastoral para ajudar outros homens e me formei no seminário em 2022 e sou pastor na Willingdon desde agosto de 2022. 2 Pedro 1:3 diz: "Seu poder divino nos concedeu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência." Jesus é Deus e só Ele tem o poder de salvar e transformar vidas. Amém. Amém. É um privilégio incrível estar aqui e servir junto com o pastor Richard. Então, esse aqui, somente ouvindo o seu testemunho, eu só aqui quero orar. E depois disso, o que mais pode ser dito? Tudo que Deus, o poder incrível de Deus para curar, para transformar as vidas. Amém? Então, agora, retornando à palavra de Deus, voltando à declaração de missão de Jesus em Lucas 4, nós vemos que ele começava com a frase, o Espírito, a palavra, começa com a mensagem, com a frase, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Essa denominação, os pobres, abrange todos os aspectos da pobreza humana, pobreza espiritual, material, relacional, física e emocional. Jesus veio pelos pobres, ele é o poderoso provedor em todos os sentidos do termo. No relato do apóstolo João sobre a alimentação de 5 mil pessoas, você talvez se lembre da história. Jesus alimenta uma multidão enorme apenas com 2 pães e 5 peixes, fornecidos pelo menino que teve juízo suficiente para levar um almoço naquele dia. Milagrosamente, sobraram 12 cestos depois de todos comerem. Isso é uma história incrível, quase difícil de acreditar, mas surpreendentemente minha esposa Teresa e eu tivemos uma experiência um pouco parecida enquanto morávamos em Botsuana. Tínhamos planejado um encontro especial no nosso quintal e convidamos muitas pessoas para participar, mas achamos que só uns 100 viriam. Teresa, sendo uma boa cozinheira menonita, havia preparado pelo menos 150 caso aparecessem mais inesperadamente. Quando um bom número de convidados chegou, começamos o programa com cantos e palavras de escrituras e foi ótimo. E as pessoas estavam envolvidas e recebemos e percebemos que mais pessoas estavam se reunindo. Quando chegou a hora de comer, nós percebemos que já havia pelo menos 250 pessoas lá e ainda mais estavam chegando. O que nós vamos fazer? Como nós vamos alimentar todas essas pessoas? Eu estava muito preocupado e seria um desastre se não tivéssemos comida suficiente. Em Botsuana, as pessoas usam a expressão comemos bem para indicar que foi uma boa reunião. Você pode imaginar, então, quando as pessoas estivessem na nossa casa e não tivesse comida, as pessoas não falariam que foi uma boa comunhão. Então, nós oramos, agradecemos a Deus e começamos a servir o que havia sido preparado. Algumas das mulheres que assistiam Teresa, que ajudaram Teresa, perguntaram se deveriam reduzir o tamanho das porções para ajudar a esticar a comida. E acho que Teresa estava cheia de fé naquele dia, porque simplesmente ela disse... Naquele dia especificamente, Teresa sempre cheia de fé. Não, encha como os pratos, como nós sempre fizemos. E mesmo com mais pessoas chegando, nós nunca ficamos sem comida. Havia até o suficiente para repetir. E eu lembro de perguntar para Teresa, de onde veio tanta comida? E ela apenas sorriu e respondeu, Jesus, eu acho que ele ainda não terminou de fazer milagres. Jesus é o poderoso provedor. Pouco tempo depois de Jesus alimentar aquelas 5 mil pessoas, nos dizem que muitos de seus seguidores ficaram tão ofendidos com suas palavras e se identificando como filho do homem, vindo de Deus, que o abandonaram. E em resposta, Jesus perguntou aos seus discípulos, vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós acreditamos e chegamos a conhecer que tu és o Santo de Deus. Naquele momento, Pedro entendeu o que ele ia fazer. Pedro sabia que Jesus é o poderoso provedor. Ele conhece nossas necessidades, conhece nossos medos e é capaz de mudar a situação. Ele ama e se importa. Eu acho que alguns de nós aqui precisam ser lembrados do poder poderoso de Jesus para prover, porque vocês estão enfrentando uma necessidade séria e estão com medo. Alguns de vocês podem precisar de uma provisão divina. até mesmo financeira, dinheiro para pagar o aluguel, a prestação da casa ou para cumprir outras obrigações. Jesus não deu a você, nem a nenhum de nós, uma promessa específica de que ele fornecerá X valores de dólares neste momento, mas podemos nos apegar à verdade de que ele certamente pode. E ele tem o poder e se importa com você. Ele é o poderoso provedor e adora surpreender o seu povo com uma graça e bênção. Olhando para trás, o rei Abás, podemos ver que ele permitiu que uma mentalidade de escassez semeasse medo em seu coração. Ele olhou ao redor e pensou consigo mesmo: não tenho soldados suficientes para derrotar meus inimigos? Deus não é poderoso o suficiente para vencer nossos inimigos? Ou talvez Deus não nos ame o suficiente para nos salvar? Pedro, por outro lado, reconheceu que Jesus é toda a resposta que precisaremos. Ele é aquele que dá uma vida plenamente, em vez de nos rendermos aos nossos medos e perguntar: e se eu não for bom o suficiente, ou forte o suficiente, ou inteligente o suficiente, ou rico o suficiente? Vamos olhar para aquele que realiza nossas esperanças e vence nossos medos. Alguns anos atrás, me deparei com uma apresentação do autor Graham Cook, e nele se desafiava sua audiência a transformar nossos medos do tipo "e se?" em reflexões cheias de fé sobre a natureza de Deus. Considere suas palavras: e se Jesus realmente te conhecesse? E se ele não te esqueceu de jeito nenhum? E se ele souber seu nome, endereço e telefone? E se, conhecendo você, ele pudesse afirmar os planos que tem para você? Planos de fazer o bem com você, prosperar e lhe dar um futuro? E se ele estiver apaixonadamente comprometido em preencher sua vida de amor, alegria e paz? E se Jesus, nosso Deus poderoso, estiver extremamente confiante em sua capacidade de ser sua fonte, força e escudo? E se, em vez de apenas te provocar e te deixar ir, ele está disposto a pegar sua mão e te guiar em cada jornada da sua vida? E se Jesus realmente for todo amoroso, todo bom, onisciente e onipoderoso? E se? Vamos ver e viver desta maneira. Tempo para agora o nosso terceiro ponto. Poderoso Salvador e Senhor. Hora do nosso terceiro ponto. O Filho, Deus poderoso, não é apenas poderoso para curar, entregar e prover para nós. Ele também é o Salvador e o Senhor Todo-Poderoso. O estudioso bíblico Palmer Robertson nos lembra que o termo herói poderoso, Gibor, frequentemente se refere a um guerreiro que domina seus inimigos. O Senhor avança como um guerreiro que marcha contra seus inimigos, mas também é bastante evidente, pela natureza de sua chegada como recém-nascido, que a guerra que Jesus travaria era de outro tipo. A batalha de Jesus não foi contra carne e osso, mas contra as forças espirituais do mal. O Novo Testamento nos ensina claramente que foi através da morte e ressurreição de Jesus que ele provou ser o guerreiro supremo contra o pecado, Satanás e a morte por meio de tudo. Várias passagens falam sobre a vitória decisiva de Jesus, mas eu vou citar apenas duas. Colossenses 2, 13 e 15. E vocês, que estavam mortos em suas ofensas e na circuncisão da vossa carne, Deus fez vivos junto com ele, tendo perdoado todas as nossas ofensas, cancelando o registro da dívida que nos opôs com suas exigências legais. Ele deixou isso de lado, pregando na cruz. Ele desarmou os governantes e autoridades e os envergonhou abertamente, triunfando sobre eles em Cristo. Mesmo estando mortos em nossos pecados, Deus nos perdoou e nos deu vida em Jesus. Uma demonstração incrível de poder e ressurreição em nossas vidas. Mas não somente isso. Ele desarmou todas as forças espirituais que estão contra nós, de modo que, embora ainda possam tentar nos destruir, a força de seus ataques foi frustrada. Eles foram despojados de toda autoridade pelo poder da cruz de Cristo. A segunda passagem que eu quero me instruir, eu quero falar sobre Hebreus 2. Já que as crianças compartilham de carne e osso, ele próprio também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, ou seja, o diabo, e libertasse todos aqueles que, por meio da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu adoro a verdade expressa nessa passagem. Ele libertou todos aqueles que, por medo da morte, foram submetidos à escravidão por toda a vida. Isso é para todos nós. Todos nós vamos morrer, mas por causa da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. Isso, irmãos e irmãs, é o poder poderoso, é o Deus poderoso em ação. Jesus triunfou por meio do seu ato de amor e autoindulgência, sua morte na cruz. Mas não apenas a sua morte. Foi por meio da sua ressurreição que o poder poderoso de Deus se torna mais evidente. Mas ainda há mais. No fim desta era, Jesus, o guerreiro do Deus poderoso, conquistará decisivamente todas as forças do mal. No capítulo 19 de Apocalipse, o apóstolo João descreve Jesus sentado em um cavalo branco, fiel e verdadeiro, e em justiça julga e faz guerra. E mesmo nesse contexto, devemos ver o seu poder e humildade lado a lado. O Deus poderoso como uma criança humilde. Ou como diz em Apocalipse 17, 14, eles farão guerra ao Cordeiro, e o Cordeiro os conquistará, pois ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. Por favor, note que pelo menos três coisas deste versículo. Primeiro, Jesus é chamado de Cordeiro. Segundo, ele é chamado Senhor dos senhores, e terceiro, Rei dos reis. E ainda assim, ele atrai para si todos os que são chamados, escolhidos e fiéis. Somos nós, se respondermos ao seu chamado. Um cordeiro que tanto se sacrifica quanto vence seus inimigos. O verdadeiro poder de Jesus, como Deus poderoso, filho humilde, é visto mais claramente em seu autossacrifício expiativo que venceu o pecado, Satanás e a morte e nos salvou. Este é o poder, é o Deus poderoso que veio quando criança, enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Amigos, isso é uma ótima notícia. Podemos colocar todas as nossas esperanças e medos em suas mãos. Nosso Salvador e Senhor. Quando enfrentamos provações ou tentações, podemos ter a certeza de que temos um poderoso rei guerreiro que luta por nós. Quando o diabo tenta usar medo, dúvida, dívida, culpa ou vergonha para nos dominar, tenha certeza desta verdade essencial. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem governantes, nem coisas presentes, nem coisas que virão, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderão nos separar do amor de Deus em Cristo nosso Senhor. Essa é uma verdade maravilhosa. Nosso Deus poderoso não é apenas todo poderoso, ele é todo amoroso. E é por isso que o nosso Deus não é somente todo-poderoso. E é por isso que não precisamos ter medo. Nossas esperanças e medos são atendidos nele. E agora, deixe-me concluir. O poder humano, a engenhosidade e a riqueza humana nunca trouxeram paz e salvação ao mundo. Nunca irão. Na verdade, eles geralmente aumentam nossos medos, não os dissipam. E a boa notícia é que Cristo é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Jesus Cristo, Deus poderoso, em panos de manto, Messias crucificado, pendurado em uma cruz, Salvador ressuscitado, Senhor conquistador dos senhores. Esse é o nosso Rei, amém? E aqui, esta é outra verdade incrível. Seu poder agora está em ação naqueles de nós que é que nós acreditamos. Ouçam a declaração do apóstolo João. Crianças, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Se você entregou sua vida a Cristo, confessando sua necessidade de que Ele te salve, você não tem apenas um pouco de poder em ação em sua vida, um pouco de poder e energia, um pequeno choque de energia aqui e ali. Jesus não é como uma lata de Red Bull. Não, o Espírito de Jesus vive em nós e seu poder imensurável está agindo em nossas vidas. Não vamos recuar, mas agarrar ousadamente esse poder. E, finalmente, eu quero dizer uma palavra àqueles que ainda não receberam o dom da salvação de Jesus. É bem possível que você queira acreditar, mas talvez você está travado, talvez você tenha medos, dúvidas e perguntas, e isso é compreensível. Você não tem certeza se Jesus realmente tem o poder para te salvar, mas eu quero te encorajar hoje. Não sigam o exemplo do rei Agás. Avancem com fé em vez de medo. Se isso o descreve, volte-se para Jesus, o Deus poderoso, aquele que é capaz, como diz no livro de Hebreus, de salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, pois ele vive sempre para interceder por eles. Sabe o que isso significa? Ele está orando por você e por mim agora. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Ele está nos chamando e confie que ele está disposto e é capaz de salvá-lo. Confie nele, que ele é capaz de te salvar neste momento. Reserve um tempo para se encontrar com um dos pastores aqui ou com alguém que você conheça e que possa te ajudar a se reconciliar com Deus, aquele que dá nova vida. Experimente a vida com Jesus, plenamente Deus e plenamente humano, cheio de poder e de amor. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E mais uma vez, confiando na Tua promessa, Senhor, que uma criança foi nascida, um filho nos foi dado e seu nome deveria ser chamado Poderoso, Maravilhoso Deus, Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus Eterno, Poderoso, Príncipe da Paz. A Tua presença, o Teu poder está aqui, Senhor. E nós podemos confiar em Ti, que Tu és o nosso poderoso Deus, aquele que provê, Senhor, aquele que conquista, Senhor, conquistou a morte, Senhor, aqueles que estão aqui que ainda não Te conhecem, eu quero, Senhor, chamar aqueles que estão aqui, pedir, Senhor, que o Teu poder esteja sobre a vida deles, Senhor. Aqui, para todos aqueles que estão aqui, Senhor, eu quero Te agradecer, eu quero orar, que Tu possas, que nós possamos reconhecer, Senhor, que Tu és, Tu tem que Tu tem a capacidade de ter, nós temos a capacidade de ter essa experiência contigo, Senhor, e viver eternamente, para que Tu possas ser honrado e glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Agora, eu quero pedir que você tenha um tempo para refletir nessas perguntas aqui. Agora nós vamos orar.